Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito boa noite. Este é o programa Eclésia que chega até si para lhe fazer companhia. Trazemos uma realidade de Moçambique, onde a Comissão Nacional da Justiça e Paz tem um papel de grande importância. Em Mucubori, perto de Nampula, Moçambique, a Comissão Nacional Justiça e Paz desafiou as mulheres para debaterem questões que estão a condicionar o desenvolvimento e a própria dignidade humana. É um trabalho de sensibilização que passa por situações bem enraizadas na cultura moçambicana, como explica a irmã Rita Zaninelli, missionária comboniana, numa conversa com o jornalista Henrique Matos.
Fala-me um bocadinho do que é que está hoje aqui a acontecer.
Então, a Comissão de Justiça e Paz tem alguma prioridade, algumas vertentes, e uma das quais é também este trabalho mais específico com as mulheres. Em relação à cidadania, solidariedade, a questão terra, sempre a partir da palavra de Deus, a doutrina social da Igreja e das leis do país.
Há temas diversos aqui em estudo e em análise com estas mulheres que estão presentes. Um deles passa pela questão das raparigas, ainda muito jovens, que às vezes são prometidas em casamento. É uma realidade que têm de trabalhar e educar, ao fim e ao cabo, algumas mentalidades, fazer caminho ainda neste campo.
Sim, junto com a Comissão Episcopal do Moçambique, da Justiça e Paz do Moçambique, já estamos neste trabalho de conscientização das mamás, dos jovens, né, em relação ao casamento prematuro. Em Nampula já realizamos um encontro aberto, mamá, papá, pessoas comprometidas, não é, com as comunidades, sobre a questão dos casamentos prematuros, que é uma grande preocupação, não, sobretudo das comunidades dos distritos, né, longe da cidade.
É uma prática que impede o acesso à educação, nomeadamente de muitas raparigas também.
Então, a questão dos casamentos prematuros é uma questão muito complexa. Tem questões culturais muito profundas. Então, não é só assim dizer, olha, essa rapariga vive em uma realidade longe das escolas, não sei o quê. Tem aspectos culturais fortes, então acho que a questão do casamento prematuro tem que ser abordada olhando a cultura, olhando aquilo que é este momento presente, né, onde a juventude quer se permitir, né? Então é complexa a coisa.
Muitas são as preocupações. Uma dá-se pelo nome de Pró-Savana. Trata-se de um consórcio que junta o Brasil, o Japão e Moçambique e que, segundo alertam algumas organizações no terreno, procura implementar um modelo agrícola de monoculturas e latifúndios voltados para o mercado externo. A missionária comboniana aponta uma batalha de cidadania.
E neste momento o que está mais na ordem do dia é a questão ligada ao eucalipto.
Aqui onde estamos é a questão do eucalipto, né? Mas não só. A questão do Pró-Savana, não é? Esta batalha que estamos conduzindo, né? Uma batalha não armada, mas de conscientização, né? De cidadania. E outros projetos, né? Porque o Moçambique é uma terra riquíssima, onde parece, né, que de um momento ou outro se tornou alvo do interesse de estrangeiro, mas não somente de estrangeiro, né? Nacionais também, não é?
E estas empresas depois procuram as terras mais férteis?
Ah, sim, neste sentido, não vão a procurar o deserto, né? Ou a areia. Bom, digamos, tem como a Kenmar, não é? Está explorando areia pesada. Depende, não é? Porque o Moçambique é uma terra rica, fértil, então, se olhamos a madeira, não é? Quanto se explorou no passado e agora a madeira, né? Você vai encontrar lugares nesta região, muito, não é? Onde nós estivemos 20 dias atrás, onde, entendi, explorar a madeira que o pessoal nem... Mas até agora não tem nem cadeira para sentar, não tem... Então, é um país, é uma riqueza, não é?
Também, por seu lado, a camponesa Irmelinda Namorro, que pertence também ela à Comissão Nacional da Justiça e Paz, dá a conhecer esta exploração que está a ser feita naquela zona de Moçambique.
A primeira vez ela a pisarem na nossa zona, vinham com boa condição para nos avencer, né? Estavam a pedir 30 hectares. Depois está aí, quando fazermos 30 hectares, havemos de fazer escola para os vossos filhos, havemos fazer hospital, porque vocês estão longe do hospital, havemos fazer muita coisa para vocês. E dali, eles fizeram uns 30, depois de fazer 30, roubaram mais 3, fizeram 40. Depois, à frente, foram fazer mais 400 hectares e ainda querem mais. E depois nós vimos, esses aqui queriam mais, pouco, agora já aumentaram. Onde vamos comer? Onde vamos viver? Nós ficamos sem nada. Não aceitamos mais. Só aquilo, pelo menos, que semearam, devem utilizar aquilo. Mas mais aquilo ali, nós não estamos a ver onde comer, onde viver. Com crianças já à frente. Criança quer comer à escola, criança quer usar roupa, criança quer livro, quer lápis, mas nós, como camponeses, não estamos a trabalhar, aproveitamos os nossos produtos para utilizarmos para os nossos filhos. Sem isso, nós não temos mais maneiras.
O aliciamento passa pela facilidade de acesso imediato a quantias de dinheiro que são tentadoras. Porém, elas gastam-se rapidamente e os camponeses acabam desprotegidos. Fica esta dura realidade do trabalho de luta pela sustentabilidade e o desafio da Igreja, que quer estar ao lado dos mais frágeis. Damos espaço à música neste programa Eclésia. Também ela nos leva à reflexão. Ouvimos Pedro Brunhosa num recente tema, O Amor em Tempo de Muros.
Meu amor, amor em tempo de muros.
Presta-me tus alas, siempre supiste volar. Te doy mis ojos en brasa, los tuyos.
E agora recoste-se bem, temos reflexão neste Minuto Positivo, hoje com o Henrique Pinto.
Olá, vivam, boa noite. 12 badaladas, 12 desejos, 12 ativos compromissos. O primeiro, libertar-me de mim. O segundo, rendimento base de 1 milhão de euros atribuído à nascença de quem nasce em Portugal e no mundo. O terceiro, viver pobre, mas sem pobreza. O quarto, o não à capitalização e enriquecimento das organizações. O quinto, talvez para surpresa de alguns, as religiões não existem. São meras antropotécnicas entre milhares de outras. O sexto, por uma cultura do lado a lado e não à da competição. O sétimo, o fim da solidariedade humilhante da esmola, a dos bancos e cantinas sociais. O oitavo, pelo fim de todos os cagoni, narcisistas de toda a classe política portuguesa. O nono, serviço de saúde, acolhedor, carinhoso, veloz e eficaz. O décimo, não à hipocrisia nas empresas e organizações. O décimo primeiro, o fim de todos os capitalismos, socialismos, ditaduras, democracias, anarquias, aristocracias, teocracias, oligarquias. E por último, o 12º, o abraço à cultura do impossível, a que escuta as dores da natureza e lhes responde prontamente. Bom ano.
É assim que fechamos as portas ao programa Eclésia de hoje, mas com a promessa de voltar aqui à Antena 1 na noite de amanhã pelas 22h45. Volte também connosco. Eu sou a Sónia Neves. Desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.